Entrevista.
Uma mulher de 31 anos morreu no final do mês passado após passar mal em uma clínica estética. Ela tinha acabado de passar por uma hidrolipo, um tipo de lipoaspiração que retira gordura do abdômen. É mais um caso de morte relacionado a procedimentos estéticos. Vamos conversar sobre este assunto com o cirurgião plástico Fernando Amato. Doutor Fernando, muito bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Estamos bem, doutor. Por que esse caso de São Paulo, doutor Fernando Amato, tinha o potencial, que infelizmente se concretizou, de terminar numa tragédia?
Bom, essas partes, o motivo, né, o que fez acontecer, né, a gente não tem essa informação precisa, isso tem uma investigação, mas uma hidrolipo, né, não deixa de ser uma lipoaspiração, ela é uma lipoaspiração, é um procedimento que ele tem esse nome até mesmo para amenizar o procedimento, né, o conceito do procedimento. Ele é feito com uma injeção de um soro fisiológico com anestésicos, né, para poder ser feito até mesmo de forma ambulatorial, né, em consultório, mas é uma lipoaspiração. E quando a gente injeta esse anestésico, dependendo da dose, pode sim ter uma intoxicação por anestésico. Então o ideal é que esse paciente esteja num ambiente hospitalar monitorizado, né? Não precisa ser um hospital geral, pode até ser um hospital dia, mas desde que ofereça a segurança para realizar o procedimento. Então, um dos riscos, um dos motivos que podem ter favorecido a essa complicação pode ter sido uma intoxicação por anestésicos, pode ter sido alguma alergia, alguma reação alérgica que a paciente tenha, pode ter sido uma embolia, né, uma embolia gordurosa, principalmente se tiver sido associado a uma injeção de gordura depois, né, que a gente chama de lipoenxertia, né, enxerto de gordura. Então tem várias causas que podem evoluir para um desfecho tão triste quanto esse. Mas o que a gente precisa também avaliar é se o local que foi realizado era um local adequado, que fornecia segurança para a paciente, que tinha outros médicos. O médico, ele não pode fazer nenhum procedimento sozinho, né? Um procedimento, ele precisa ter outro médico, exatamente para dar segurança ao procedimento, caso aconteça algo com o médico, ou mesmo caso aconteça alguma coisa com o paciente, ter alguém para ajudar o médico. E o ideal, eu pessoalmente acho que é essencial, que tenha um anestesista próximo, já que está sendo feito um procedimento, sendo feito uma anestesia, que seja feita junto com o anestesista, que este também estará lá para garantir a segurança da paciente.
O senhor falou aí de um procedimento como esse ser feito num hospital, um hospital que tem estrutura, tenha suporte, né, caso ocorra alguma intercorrência, alguma situação complicada, que pode dar um suporte para o paciente. Agora, o que, em geral, a pessoa que pretende fazer um procedimento estético precisa fazer, precisa levar em conta para reduzir os riscos, além de procurar fazer o procedimento num hospital que tenha um suporte? O que o senhor vê como medidas para amenizar os riscos?
Bom, antes de tudo é selecionar bem o profissional que vai realizar, né? Então, saber se ele é um médico, que isso pode ser feito procurando no conselho regional, né, do estado que está sendo realizado. Então, no caso de São Paulo, seria o CREMESP, e pode entrar no próprio site do CREMESP, verificar lá se o médico está inscrito mesmo, tem um CRM, e se ele possui a especialidade que ele diz ter, né? Então, se ele é um cirurgião plástico. Também, se não tem a especialidade lá, pode ser verificado também nas sociedades, né? Então, se o médico diz ter um cirurgião plástico, ele pode ser verificado no site da sociedade de cirurgia plástica, ver se o médico, ele realmente é um cirurgião plástico credenciado na sociedade de cirurgia plástica. E também verificar se o médico tem antecedentes, como que ele lida com os pacientes, se ele tem processos, né? Tem maneiras de você procurar. Então, isso seria para a escolha do profissional. Agora, onde vai ser realizado também é importante. Tem que ser questionado, olha, onde vai ser realizado? Ah, qual é a segurança? Tem estrutura de UTI? Tem medicações necessárias? Então, muitas vezes os pacientes acabam fazendo um procedimento em um local ambulatorial por questões de custo, né? Às vezes o médico oferece um tratamento com um valor mais baixo, ele diminui muito o valor do procedimento caso faça num consultório, mas aí aumenta os riscos, né? Então, dependendo do que vai fazer, se vai fazer um procedimento grande, precisa procurar uma estrutura, um médico que ofereça um tratamento com uma estrutura adequada, né? Uma lipoaspiração é uma lipoaspiração, é um procedimento cirúrgico com baixo risco de complicação, aliás, muito baixo risco de complicação, porém, se ele for feito em um ambiente inadequado, ele pode trazer complicações. Então, é importante que o indivíduo, a paciente que for procurar um procedimento, avalie o médico, a estrutura, né, a equipe, os resultados de outras pacientes, entender como que é a relação médico-paciente nesse local que ela pretende realizar o procedimento.
Doutor Fernando Amato, fazer exames pré-operatórios para ver, por exemplo, se a pessoa tem algum distúrbio de coagulação, está anêmica, tem alguma alergia a algum medicamento, anestesia, fazer esses exames também é uma boa medida para diminuir os riscos de um procedimento?
Com certeza, né? Mas mais do que fazer exames é conversar com o paciente. Então, existem critérios para você, exames que são necessários. Então, por exemplo, uma paciente jovem, em torno dos 30 anos, que não tem nenhum antecedente de doença, não tem nenhuma alteração, por exemplo, a coagulação é importante, mas pacientes que têm doenças de coagulação têm históricos de sangramento, quando vai no dentista, quando tem algum trauma. Então, muito dos exames que a gente pede é de acordo com as alterações que o paciente conta, né, na história, na anamnese que a gente faça. Então, muito mais importante do que o exame é ter um relacionamento de consulta com o médico em que o paciente conte todo o antecedente deles e o médico pergunte, obviamente. Mas os exames, eles têm que ser direcionados. Então, saber se o paciente tem uma anemia, né? Aí a anemia, se o paciente sangra muito, a gente tem que pedir um exame para ver se o paciente tem uma anemia. Então, é um exame que para uma paciente jovem que seria importante ver. Agora, o de coagulação, ele tem as indicações, mas pode ser realizado. Então, um paciente saudável que vai fazer uma cirurgia eletiva, a gente pode pedir mais exames, né, exatamente para ter certeza que aquela paciente está saudável e está fazendo o procedimento no melhor momento da saúde dela. Então, os exames pré-operatórios, eles devem ser direcionados para essas patologias, essas queixas e também alterações mais frequentes e principalmente para garantir que o paciente faça o procedimento no melhor estado de saúde dela.
Doutor Fernando Amato, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, pelos alertas. Creio aí que um ouvinte ou uma ouvinte que pretende fazer aí um procedimento estético vai levar essas dicas em conta. Um abraço para o senhor, até uma próxima.
Um grande abraço e até a próxima.